Você ama o Senhor? Vamos cantar o pequeno corinho Eu Amo.
Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário.
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe nessa manhã, amém? Sempre é um privilégio poder estar aqui na casa do Senhor, onde Deus ordena a bênção e a vida eterna. E eu creio que vocês vieram aqui nessa manhã não para ter um encontro com o irmão, que isso é possível, né? Mas eu penso que você veio aqui para ter um encontro com Deus. Aleluia. E principalmente nos dias que nós vivemos, muito mais ainda temos ter certeza de que estamos posicionados bem com Deus. Aleluia. Porque vemos as pessoas dizendo, eu tenho Deus, todo mundo tem Deus, todo mundo, até o diabo tem Deus, mas quem realmente tem Deus? Tem que estar seguro com Deus. E então nós viemos aqui para estarmos seguros disto. Amém? Vocês amam o Senhor?
Amém.
Você ama o seu irmão?
Amém.
Diga para o seu irmão, Deus abençoe o irmão nessa manhã. Amém. Você ainda pode dizer graças a Deus? Eu gostaria de ler com os irmãos uma escritura base para nossa meditação nessa manhã, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e verso 11. Quer dizer, começando o verso 7 até o 12, né? 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. Vê se a tua Bíblia tem esse livro. Aleluia. Todos têm esse livro na Bíblia? Porque já, no 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Oramos a Deus. Amado Senhor Jesus Cristo, mais uma vez em tua presença, Senhor, nós levantamos nossa voz em oração para que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, seja manifestado nessa manhã. Tu és conhecedor de todas as nossas ansiedades e necessidades, e oramos a Deus para que tu tome o controle dessa reunião e fale aos nossos corações, porquanto nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Você sabe que as pessoas sempre procuram viver e andar em companhias que se assemelham com a vida que a pessoa vive. Como diz um provérbio, aves da mesma plumagem sempre andam juntas, e pessoas que tem o mesmo espírito, também andam juntas, né? Não importa o que a pessoa diz, ela pode dizer, eu não sou disso, eu não sou daquilo, aleluia. Você, qualquer pessoa, está identificado com a companhia que está ao redor de você. Veja com quem andas e eu saberei o quem você é. Né? Aleluia. Você sabe que quando Jesus estava preso, Pedro foi identificado que ele andava com Jesus pela sua fala. Aleluia. Você é conhecido você é conhecido pela pessoa que você anda. E mesmo quando Jesus Cristo estava preso, né, ou estava para ser preso e morto, as igrejas, as denominações daqueles dias, elas se uniram, se ajuntaram, deixaram as suas diferenças doutrinárias de lado, porque elas tinham o mesmo espírito, embora estivessem divididas, mas tinham o mesmo espírito e o mesmo intento, queriam terminar com a vida do Senhor Jesus Cristo. E o espírito que essas denominações tinham era do diabo. Veja, as religiões daqueles dias, e o mensageiro disse que aquele sacerdote, ele superava em bondade em relação a Jesus Cristo. Aquelas pessoas eram muito boas, aqueles sacerdotes eram muito bons e eram do diabo. Então o diabo também consegue personificar bondade. Você nunca vai ver só o diabo em maldade, em bondade também. Aleluia. Veja em São João 8,38, onde Jesus está falando aqui. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Verso 39. Vamos ver, São João, tá, 39. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois: não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra? Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, você vê aqui Jesus se deparando com os fariseus, os escribas, alguns religiosos, líderes, pastores daquele dia. E Jesus foi categórico, que eles falavam mentiras. Eles estavam mentindo para o povo. O meu tema hoje é o espírito do erro, parte 1. Nós vamos falar isso várias vezes. Agora veja, essa história se repete. A união hoje das igrejas denominacionais mostra que eles têm o mesmo espírito. Qual espírito? O espírito do erro, o espírito do diabo, né? E seu desejo, na verdade, é acabar com a veracidade da palavra de Deus, e no profundo do seu coração eles têm desejo de matar. Aleluia. Quando uma pessoa, ou mesmo uma denominação de pessoas, não recebe o amor da verdade, não recebe o que Deus enviou, não recebem a revelação da verdade, então eles recebem da parte de Deus um espírito chamado o espírito do erro. Aleluia. E então, onde houver o espírito do erro, ali eles se ajuntam. Veja, eles têm comunhão, eles têm o mesmo intento. E qual é o intento deles? Não crer na verdade. Esses sacerdotes e líderes religiosos do dia de Cristo eram pessoas excelentes, e eles tinham 99,9% da verdade. Mas Jesus disse: vós sois do diabo. Ô, irmão, Aleluia. Não crer na verdade é muito profundo, pois todos alegam crer na palavra de Deus. Se pergunta para qualquer religioso, todos alegam crer. Veja que o mensageiro de Deus, William Marion Branham, nos fala na mensagem A Semente Não Herda com a Palha, 56. Ele disse: desta mesma forma começou o pecado no jardim do Éden, assim começou a morte pelo pecado, quando uma palavra de Deus foi mal construída e duvidada. Se você não pode duvidar, aleluia, ou pôr fora de lugar uma palavra de Deus, que seja assim, diz o Senhor. Então veja que o mensageiro diz que uma palavra mal construída, ou duvidada, mal colocada, isso mostrou que era já o diabo. Aleluia, vemos pela escritura de São João 8:44, aqui, né, quando nós já lemos: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Agora, quem foi o primeiro homicida? Quem foi? Caim. E Caim não se firmou na verdade. Veja, primeiro São João 12 diz: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque suas obras eram más e do seu irmão justas. Veja, por que ele matou seu irmão? Porque as suas obras eram más. Então nós temos que ver que obras más era essa que ele fazia. Caim tinha um espírito de matar, estava lá dentro, de destruir, de odiar, de dilacerar, né? Todo tipo de mal. E ele tinha até ciúmes do seu irmão. Mas apesar de tudo, Caim era crente. Ele era um crente. Ele era um, vamos dizer, um tipo de religioso, né? Aleluia. Veja que Paulo nos diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 4, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Ele não disse que o sacrifício de Caim não era excelente, mas que Abel tinha feito um sacrifício mais excelente do que Caim. Veja, o sacrifício de Abel, então, era mais excelente. Então, o de Caim era um sacrifício excelente. Porém, Abel tinha um sacrifício mais excelente do que o seu irmão. Aleluia. Veja, as obras dos ambos, de ambos, Caim e Abel, eram um reflexo da revelação que eles tinham. Caim ofereceu um sacrifício excelente e, todavia, não foi aceito por Deus. Era um sacrifício correto também. Aleluia, um sacrifício bíblico que ele fez. Era o sacrifício dos primeiros frutos, era o sacrifício da colheita, como nós vemos aqui em Deuteronômio 26:1. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e a porás num cesto, e irá a um lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome, e irá ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra do Senhor, que o Senhor jurou aos nossos pais, dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto em sua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Caim tomou essa escritura. Veja bem. Então o sacrifício de Caim tinha verdade. Toda a verdade. Ou quase toda. 99,9. Aleluia. Aleluia. Porém, como o profeta de Deus diz: uma verdade mal construída. Isso mostrou que ele era do maligno, então. Pois ele rejeitou andar na verdade do dia, ou na verdade exigida. Era uma verdade, mas não era exigida aquilo, era exigida outra coisa. Agora, note que Caim não fez isso. Ele mesmo tomou as primícias, ele apresentou ao Senhor, não tomou um sacerdote, vamos dizer, né? Não tomou, ele não teve intermediário, foi direto, né? Não teve mediador nenhum. Ele mesmo foi e apresentou a Deus direto o seu sacrifício. Cheio de erros. Mesmo ele usando a escritura, ainda assim apresentou ela de uma forma errada. Mas seu irmão Abel foi a Deus com o cordeiro, como expiação. Era o que Deus estava exigindo. Abel supôs que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Essa não é a mesma figura de hoje. As pessoas querem ir a Deus sem o cordeiro. Querem ir a Deus com outros tipos de coisas, algum santo, algum outro tipo meio, né? Ou ir direto. A Bíblia nos diz que Deus procura adoradores que o adorem em verdade, em espírito e verdade. Se Deus está procurando, você vê que ele não está aceitando a adoração que está sendo feita em cima de verdades mal construídas ou não exigidas. Aleluia, estão adorando a Deus então em mentira como Caim. Porque Jesus disse que o diabo não se firma na verdade e mente. E mente com a palavra de Deus. Veja que Deus enviou um mensageiro para nos dar luz de entendimento. Veja que Deus somente pode ser adorado em seu Filho. Na mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus, em 20 de fevereiro de 65, 49, ele diz assim: Deus nunca colocou o seu nome em nenhuma igreja, ele colocou em seu Filho, Cristo Jesus, quando ele e seu Filho se tornaram um. Veja, eles antes não eram um, depois se tornaram. Esse é um genuíno lugar de adoração. Nenhuma outra fundação foi colocada, nenhuma outra rocha. Essa é a fundação. E também na mensagem, o lugar de adoração provido por Deus, de abril, 25 de abril, 65, 73, diz assim: Emmanuel, seu nome foi Jesus, Deus conosco, o nome do seu Pai. Ele veio em nome do seu Pai. Aí é onde Deus colocou o seu nome, em seu Filho. Esse é o único lugar em que você pode adorá-lo. É o único lugar em que Deus alguma vez se encontrará com você. É nesse Filho, o qual foi tipificado pelo Cordeiro sacrificial. Agora, se você tira o Filho de Deus de cena, você vai direto a Deus para adorá-lo. Sua adoração não é aceita, por mais sincera que seja, por mais escritura que tenha. Aleluia. Agora veja, ninguém quer adorar a Deus em seu filho, o nosso irmão. Não, isso não. Caim também não aceitou isso. Aleluia. O diabo diz: não há filho primogênito, só de segundo para frente. Eles dizem: a Bíblia mente, Jesus mente, tudo isso aqui é mentira. Eles dizem isso. Não dizem mente, mas eles negam as escrituras. Aleluia, o diabo vem e diz: adore direto a Deus, você tem escrituras. Aleluia. Outro, ele diz assim, que Jesus é uma divindade em três. E todos têm um tipo de revelação e adoram em cima da adoração ou da revelação que receberam ou que têm, né? Aleluia. Mas estão fora da verdade revelada e exigida. Caim ficou muito bravo. Ele queria que a sua revelação fosse aceita por Deus. Sua interpretação fosse aceita por Deus. O mesmo sucede hoje. Deus não aceita. Não pode aceitar. Aleluia. E então ficam furiosos, né? E querem matar os pequeninos de Jesus. Mato a sua influência, dizendo todo o mal contra eles. E mentindo, dizem, né? Como diz aqui em Mateus 5:11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então você vê que o espírito de Caim é o mesmo, eles mentem. Você sabe que nós somos acusados muitas vezes de que cremos em dois deuses coiguais, somos dualistas. Isso é mentira. Quem está dizendo essas mentiras? Os filhos do diabo. Porque um filho de Deus não vai falar essas coisas. Nós nunca falamos isso, nunca ensinamos isso. Nós falamos o que diz a Bíblia. Ou essa Bíblia não tem valor. Se Jesus disse que tinha um pai, ele tinha um Deus e ele tinha irmãos, isso não é verdade, então o que é verdade? Arrancamos essas coisas da Escritura, porque não são verdade, são mentiras, estão aí, e nós não queremos seguir mentiras. Aleluia. Como Paulo diz em Hebreus 9:22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Então você vê que tem alguns que tentam entrar na presença sem a compensação, sem a expiação. Aleluia. Muitos até afirmam, não há mais sangue no altar, não há mais nada lá, não tem nem cordeiro lá. Aleluia. Veja bem, então como você vê, Caim, o sacrifício de Caim era uma oferta, uma oferenda dos primeiros frutos. E isso fala de uma oferenda de ressurreição. Porém, como podia olhar a ressurreição? Caim olhou para o futuro, mas olhou a ressurreição sem perdão, sem expiação pelos nossos pecados. Ele queria dar um pulo para frente. Não é a mesma situação hoje? Quantos dizem, não há sangue? Pulo direto na ressurreição, direto na eternidade. Já estamos no milênio, já estamos lá no arrebatamento. Não há mais sangue no altar, não há cordeiro, não há nada, saiu tudo de lá. Não é o mesmo espírito de Caim que também apontou a ressurreição e apresentou a escritura de ressurreição sem expiação? Porque é um processo andante, não é um processo pulante, não? Em 1 São João, nos fala aqui no verso 12, diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e de seu irmão justas. Agora, as obras de Caim eram más. Qual obra má? Devido à colocação errada das escrituras. Ele apresentou um sacrifício escritural, fora de época, não era exigido aquilo, não era essa exigência. Então, por ele apresentar uma escritura, veja bem, errada, ou da forma errada, isso mostrou que ele era do diabo. E hoje, então, quem é de Deus? Qual é a verdadeira obra correta? Veja bem, São João 6:27, eu vou resumir bastante. Como é a primeira parte, nós vamos trabalhar em cima disso várias vezes. Diz assim: não, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que lhe enviou. Quantos não creem nisso? Não creem que Deus enviou? Ele enviou várias pessoas, mas enviou alguém especial. Seu filho unigênito e primogênito. Unigênito por quê, irmão? Ah, mas era o único. Ele foi o único filho por muito tempo. Era o unigênito. Quando veio o segundo, o terceiro, o quarto, então ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Então aqui nos diz qual é a obra verdadeira de Deus: que creiais naquele que ele enviou. Deus mesmo deu testemunho público, a ele ouvi, não ouço mais a mim, é com ele agora. Aleluia. Então veja, qualquer coisa diferente das escrituras é uma obra má. É uma escritura mal construída. E isso já está então identificado que o espírito do erro está ali. Isso é uma coisa que você tem que analisar, irmão, porque você pode estar crendo escrituristicamente e estar influenciado por um espírito do erro. Você não pode dizer que a Bíblia está errada, ou tentar achar uma escritura que anule outras escrituras. Então isso mostra que você tem um espírito errado. Ou Jesus era o maior mentiroso que já apareceu por aí. E essa Bíblia aqui nós temos que jogar no lixo. E a mensagem, ó, a mensagem não anula as escrituras. Eu só posso saber se a mensagem é verdadeira por as escrituras. Se ela não fecha com as escrituras, eu deixo a mensagem e fico com as escrituras. Mas aí tem que estar em coerência, né? Agora veja no livro de 1 Reis 22. Eu vou resumir essa história, você pode ler em casa 1 Reis 22. Ali nós encontramos duas personagens, uma era Acabe e outra era Josafá. E ambos eram os reis, né? Um era o rei de Israel e outro era rei de Judá. E devido à questão da propriedade chamada Ramote de Gileade, né? E esse lugar era um lugar de refúgio, esconderijo para assassinos e homicidas. Era uma cidade de refúgio, né? Um lugar de refúgio. E essa propriedade pertencia a uma das tribos de Israel, a tribo de Dan. Quando Deus repartiu as terras, Dan tinha essa parte, pertencia a eles. Então, quando o rei viu os documentos, viu que aquela propriedade era deles e estava nas mãos dos sírios. Os sírios quem são hoje? Quem são os sírios? Hã? Hoje? São os... Como é o nome deles lá que ficam brigando, vocês não sabem? Hã? Vocês têm que pesquisar. O que vocês fazem com a internet em casa? Ficam só olhando o Facebook. Um monte de bobagem. Vamos ver lá quem são os sírios de hoje. Hã? Aleluia. Essa reunião dos reis disseram: isso é nosso, está escrito. Aleluia. Porém está nas mãos do diabo, dos sírios, vamos dizer. Hã? E eles começaram a reivindicar: é nosso, está escrito. Veja, eles começaram a reclamar: é nosso. E hoje tem muitas pessoas que reclamam o que Deus tem prometido. Deus tem prometido muitas coisas para nós. Aleluia. E quando vimos que é uma promessa, dizemos: é nosso, e reclamamos aquilo, é meu, né? Mas quero lhe dizer que as promessas de Deus, que Deus promete, sempre é com condições. Aleluia, você receberá tal bênção se você cumprir tal parte, tal coisa, né? Aleluia. Veja, Adão tinha a promessa da vida eterna. Quantos sabem disso, que ele tinha vida eterna? Mas com uma condição: que ele nunca viesse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não viesse ouvir outra coisa diferente do que a palavra, então ele tinha vida eterna. Qualquer coisa que é outra coisa fora da palavra, isso é o mesmo diabo que tirou a vida eterna, e hoje ele tira definitivamente. Aleluia. Então essa terra pertencia por direito a Israel, por promessa de Deus. Aleluia. E eles, vendo isso, começaram a requerer. Então vemos que o rei de Judá estava ali com o rei Israel, amigos e companheiros, e o rei Acabe disse: essa é a condição do nosso encontro. Pedi para você ter um encontro aqui, porque aqui está as escrituras e está dizendo a palavra que é nosso. Você pode me ajudar para tomar isso de volta? Então Josafá disse que precisava consultar primeiro os seus homens, né, de sabedoria, o qual ajudavam a administrar o seu país. Deu um tempo para consultar. E então começaram a investigar se aquilo era assim ou não era. Ambos eram aliados, né? Veja, eles tinham o mesmo espírito. Você vai ver que o mesmo espírito, eles tinham a mesma coisa, né? E fizeram as consultas e viram que era verdade, era escriturístico. Então falaram com os profetas que estavam em Israel, que estavam debaixo de Acabe. Eram 400 profetas e quem dirigia eles era Zedequias. E apresentaram os profetas, ó, aqui diz as escrituras, né? E diz que é nosso e agora vocês são os profetas, nós queremos saber o que devemos fazer. Profetizem em nome do Senhor. Então os profetas se reuniram, 400, né? Veja, quando tem 400 pastores é bem melhor do que um, né, irmão? A gente se sente mais seguro, 400. 400 ao nosso redor, aleluia. E esses profetas se reuniram e tomaram uma decisão. Eram pessoas boas, irmão. Não é que os 400 profetas eram pessoas más. Eles eram profetas treinados. Aleluia. E eles chegaram então a determinada conclusão. Se os 399 disserem isso, eu também digo. Quer dizer, nós vamos dizer todos a mesma coisa. E todos disseram de uma maneira só, conforme está em 1 Reis 22:12. Diz assim: e todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Agora esses profetas tipificam, hoje seriam os nossos pastores. Vamos fazer. É escriturístico, está escrito. Aleluia. Então, em outras palavras, dizem: vai e tome posse da terra. Aleluia. Diz a palavra que é nosso, e isso é escritura, e toda escritura é a verdade, e é nosso, e vocês vão lá. Veja, eles estavam baseados escrituristicamente corretos. Não tinha, não está escrito, está escrito. Uau. Às vezes as pessoas têm um monte de escrituras. E se inspiraram tanto que Zedequias tomou um chifre de ferro e começou a profetizar. Então, em outras palavras, estavam dizendo: nós profetizamos assim e assim vai ser. Eram 400 dizendo a mesma coisa. Porém, Jeosafá, que era um rei também, era um pouco mais prudente, mais desconfiado, e perguntou. Olha só a pergunta que ele fez. Aqui que me chama a atenção. Embora ele... depois você vai ver. Há, porventura, algum profeta de Jeová por aí? Ao qual nós podemos consultar? Então, em outras palavras, está dizendo que tinha 400 profetas, mas não eram de Jeová. Talvez da igreja. Talvez do rei, porventura tem um aí. Quer dizer, ele mesmo sabia que eles não eram de Jeová. Aleluia. Veja, 400 profetas, porém nenhum de Jeová. Tantos pastores, mas nenhum de Efésios 4:11. A história se repete, irmão. Aleluia. Então há muitos profetas, muitos pregadores, mas eu gostaria de saber se há algum de Jeová por aí. E Acabe, né? Ah, sabe, tem um aí de Jeová. Aleluia. Até podemos consultar Jeová por esse homem, né? Aleluia. Ele sabia que tinha algo verdadeiro, mas não desejava nada com esse Jeová. Ou que representava Jeová. Aleluia. E fizeram volta e mais volta, né? E Jeosafá queria consultar um de Jeová, um que representa. Então chamaram Miqueias, né? E eles foram até Miqueias. Aleluia. E Acabe disse: é, tem um que se chama Miqueia, mas eu aborreço esse camarada, porque ele sempre profetiza o mal para mim, nunca profetiza o bem. Você sabe que há pessoas que não querem que seja profetizado o mal, que eles pensam que é o mal, às vezes é a correção e ele acha que é o mal. né? Só querem que fale de amor para lá, amor para cá, amor. Ah, esse é dos bons. Quando chama de correção, ele fala mal, né? A correção. Então Acabe sempre era corrigido por esse profeta, então ele não gostava desse profeta. Aleluia. Agora, na verdade, se Miqueias era o representante de Jeová, ele não podia falar nem o bem e nem o mal, somente dizer o que o Senhor dizia. Ele não podia colocar nada, ele era profeta. Então foram buscar Miqueias e disseram para ele: olha, tu fala a mesma coisa que os outros 400 falaram. Não seja o contrário, não seja a ovelha negra, não seja o estraga prazeres, não seja a pessoa que vai esculhambar nossa reunião com essas tuas ideias malucas aí. Fala igual. Diga que a Bíblia está errada também. Aleluia. Nem vou entrar aí, né? Se eu entrar, eu vou mexer muita coisa aí, né? Aleluia. Mas Jeová, Miqueias disse: vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu direi. Não vou dizer nada a não ser repetir o que Jeová me diz para dizer, fazer. Aqui tu vai ver algo, irmão, algo tremendo. Jeová fala, o profeta repete. Aleluia. E ele precisa, o profeta sempre precisa ouvir primeiro de Jeová. O profeta então repete o que foi dito a Jeová. Veja que diz em 1 Reis 22, 5: e vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Miqueias, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Temos a escritura aqui, né? E olha só o que o Miqueias disse. E ele disse: sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Olha, ele repetiu o que os outros 400 disseram. Aleluia. Ele falou exatamente. Mas Miqueias disse que só falaria o que Deus colocaria em sua boca. Veja bem: sobe e será bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Veja, o profeta estava dizendo a mesma coisa que os 400 que não eram de Jeová. Miqueias disse: sobe e será bem sucedido. Ele foi bem sucedido? Não. Não, não foi. Porque o Senhor entregará na mão do rei. A pergunta: o Senhor entregou na mão do rei? Não. Veja que o profeta do Senhor falou algo igual aos outros. Por que disse o profeta isso? No tempo que estamos vivendo hoje, irmãos, você pode observar que é um povo que olha o que o fulano de tal pensa, o que ciclano diz acerca de certa coisa da mensagem, ou o que outro pensa aqui e outro pensa lá. Eles vão pelo que os outros dizem, não pelo que Jeová disse ou pelo que Deus disse. A palavra de Deus, a vontade perfeita de Deus vai triunfar. Agora veja, de novo o profeta Miqueias disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso eu falarei. Uau, que coisa tremenda isso aqui. Então você tem que ver algo que nós vamos chegar aí. Veja. Aleluia. Porém, rei Acabe disse em resposta no verso 16, disse, o rei disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? O próprio Acabe, que tinha os 400 profetas, sabia que os 400 estavam mentindo. E ele então repreendeu Acabe e disse: por que dizes as mesmas mentiras que os meus 400 pastores estão dizendo? Diga-me a verdade. Oh, que coisa, o profeta não dizendo uma coisa que não era verdade. Veja, ele já sabia que os 400 falavam mentira. Você sabe que há muita gente que sabe que as pessoas estão falando mentiras, porém eles querem respaldar e eles fazem de tudo para respaldar as mentiras dessas pessoas, porque são um número maior, talvez. Por isso nós estamos comprometidos em falar somente a verdade de Deus. Miqueias disse: sobe, porém Acabe disse: está falando a mesma coisa que os 400. E eles estão falando mentira. Disse o rei: diga-me a verdade agora. E eu pergunto: vocês querem ouvir a verdade, irmão? Oh! Aleluia! Há pessoas que querem ouvir e respaldar atos de mentira de falsos profetas, como os 400, falsos pregadores. Qualquer pessoa que sobe o púlpito ou fora do púlpito e não condiz com a escritura é um falso pregador. Veja que o mensageiro nos fala na mensagem Unidade de 62, ele diz: o que é o reino de Satanás? Vocês conhecem o reino de Satanás? Não conhecem? Meu Deus, eu tenho que orar para Deus abrir os olhos de vocês então para ver. O que é o reino de Satanás, irmão? Onde estão os diabos guampudo e rabudo, cuspindo fogo? Oh, só se Deus abrir meus olhos. Pois o irmão Brana diz assim: o que é o reino de Satanás? Qualquer coisa que se estabelece, qualquer coisa que estabelece algo, melhor dizendo, para tomar o lugar da palavra. Qualquer coisa, qualquer ensinamento, uma palavra, somente uma palavra que não esteja conforme a escritura, já é o reino de Satanás. Veja, nós falamos aqui de Caim. Ele era escritural, quase tudo. Então uma palavra mal colocada, mal interpretada, deslocada, acrescentada, omitida, ou colocar conforme eu acho que é, meu desejo, meu pensamento, isso é o reino de Satanás. E há espíritos de mentira tratando de persuadir o povo a pecar para serem condenados, a descrerem da verdade. Espíritos errados, né? Que dizem: não faz mal você casar duas ou mais vezes com seus cônjuges vivos. Você vê isso. Espírito dizem que sem requisito você pode ministrar e pode ser pastor sem os requisitos. São espíritos, não o Espírito Santo. Espírito que diz que pode ministrar quem não é nascido de novo e não precisa ter o Espírito Santo para ministrar. E aí esses homens se tornam abomináveis e adúlteros. Espíritos que dizem que você pode ministrar sendo divorciado e tendo sido casado mais do que uma vez. Quando que o casamento é uma promessa que até que a morte o separe. Se é ministro e a coisa não funcionou, senta para a salvação. E fica assim. Aleluia. Tem ainda espíritos que dizem que os ministros podem adulterar e que seus ofícios são irrevogáveis. São espíritos. Isso não diz a palavra. Aleluia. Ou outros que dizem somente assim: não, você faz uma confissão, vamos tapear uma confissão e tudo fica bem. São espíritos errados. Agora nós vemos aqui em Samuel 2, 12, olha só, falando de Eli, né? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e diz que não conheciam o Senhor. Os filhos de Eli... Eli era o sacerdote e seus filhos eram os ajudantes sacerdotal. E a Bíblia diz que os seus filhos não conheciam o Senhor. Eram crentes, mas não conheciam o Senhor. Quanta gente é crente e não conhece o Senhor? Conhece só de que alguém falou alguma coisa. E eles eram filhos filhos de Belial. Belial, que significa sem valor, imprestáveis obreiros degenerados na casa de Deus, que se aproveitam da sua posição como filhos de sacerdotes, e mesmo exercendo o posto também para ter ganhos ilícitos e praticar imoralidade sexual. Seu pai Eli, sumo sacerdote, protestou contra aquelas coisas que eles estavam fazendo, porém nunca os disciplinou e nem destituiu eles do sacerdócio e de suas funções. E Deus teve que matá-los e destruir toda a linhagem sacerdotal dele. Simplesmente Deus cortou e tirou fora essa linhagem, fora, porque eles estavam atuando fora da palavra. Ali tinha um espírito em Eli e nos seus filhos que dizia: não faz mal. Eli honrava mais seus filhos do que a própria palavra de Jeová, o de Deus. E Deus cortou um braço, em 1 Samuel 2:3. Eli e seus descendentes foram afastados para sempre de suas funções sacerdotais. A infidelidade e a imoralidade de seus descendentes o reprovara permanentemente para a liderança espiritual. Deus cortou, arrancou fora, desraigou aquela gente. E não estão no céu, não. Hoje Deus tem mais amor, Ele aceita essas coisas. Aceita, né? Ele não é o mesmo de ontem. Hoje ele é diferente. Espíritos errados, irmão. Espírito anticristo negando as escrituras. São espíritos de mentira que vêm para falar mentiras para o povo. Pode dar, não sei o que tá. Aleluia. E eles fazem isso para cumprir as escrituras também. Veja, eles estão escrituristicamente corretos também. Porque tem que ter os rebeldes, tem que ter os reprovados, tem que ter os manufaturados, tem que ter os incrédulos e os falsos aí, para se cumprir as escrituras. Agora eles estão com nem Caim, cumprindo uma escritura deslocada, errada, de forma totalmente errada. Quantos querem ser seguidores de Caim? Era um bom adorador ele. Esse é o espírito, irmão. Jesus disse: como Caim. Vocês são como Caim. Vocês são como Caim. Vocês não apresentam a coisa correta. Vocês são que nem o pai de vocês, o diabo, Caim. Ele mostrou Caim. Ele apresentou escrituras, mas deslocadas de uma forma errada. Então, Miqueias disse: dize-me a verdade, no verso 17. Então, ele disse, o rei pergunta, me diz a verdade. Então, Miqueias disse a verdade. No verso 17, ele diz assim: então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm pastor, torne cada um em paz para a sua casa. Então, quando Miqueias tinha a visão, o Senhor já lhe interpretava a visão e diz: eles não têm Senhor, eles não têm ninguém que os governe. Ali estava a visão, porque o governo é da parte de Deus. Você, e ele enviou a Jesus Cristo, e ele pôs na sua igreja pastores. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Deus põe pastores, os homens também, as igrejas também põem. Aí você tem que ver quem foi Deus ou foi quem botou. E ele diz: esses estão dispersos, não tem quem os governe. Em outras palavras, eles não têm um genuíno pastor. Se você olhar na palavra pastor, na Bíblia, Deus era indignado com vários pastores. Ele disse: eu vos darei pastores que ensinarão meu povo com sabedoria e inteligência. Então, eles não tinham pastor, eles estavam totalmente desamparados. E muitos dizem: eu não quero pastor, irmão, porque ele que me manda, ele parece que quer me governar, ele quer que eu me sujeite às ordens que ele dá lá, eu quero ter a minha própria vida. Tem algo errado aí. Você está dizendo que Deus está errado em colocar um pastor para dirigir você, guiar você. Aí você se revolta contra o pastor, eu não aceito o pastor, porque eu quero ser pastor. Você está dizendo assim, eu sou cainita. Você está dizendo que a palavra está errada? Aleluia. Pastor é para guiar ovelhas, irmão. Aleluia. Os pastores são de Deus, não são muitos, são poucos. Ele é um guia. E agora o falso pastor, ele também é um guia. Agora veja para onde ele está te guiando. Então, muitos andam igual naquele tempo. Não tem pastor, não tem senhor, não tem representantes aqui na terra. Isso foi o que ele profetizou ali. E Miqueias continua dizendo no verso 19. Então ele disse, ouve pois a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E Miqueias continua falando, porque Acabe pediu para ele falar toda a verdade. Então agora eu vou falar a verdade. Ele disse, e no verso 20, e disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outra de outra maneira. Agora eu quero que você preste bem atenção, que Deus queria sim que Acabe, veja bem, lá no céu seu nome foi mencionado, o Senhor diz, quem induzirá Acabe? E Deus queria sim que Acabe fosse. Veja aqui, ele está dizendo, quem induzirá Acabe que vá? Eu já botei 400 lá e ele ainda está meio assim, chamou meu profeta, ele profetizou igual e ele não tá querendo ir. E eu quero que ele vá. E no entanto o Senhor disse, você morrerá lá. Mas o Deus queria que ele fosse lá. Ele não disse, não vá. Não vá. Não, ele não disse, não vai, não vai, que a coisa vai ficar feia, não vai. Não, ele disse, eu vi tudo, eu vi Israel sem pastor, sem rei, sem nada, eu vi. Ele não disse, não vai. Ele nunca disse, não vai. Os 400 profetas disse, vai. E Deus queria que fosse mesmo. Não para tomar a terra, porque ele estava reclamando na escritura, mas para que ele morresse. Uau! Aleluia! Então Deus queria saber como ia cumprir a palavra agora. Ah, mas os 400 profetizaram para ir e Deus não queria que ele fosse. Não, Deus nunca disse que não queria que ele fosse. Aleluia! Então Deus queria levar Acabe à guerra para matá-lo. Aleluia! Jeová tem todas as coisas perfeitas. Você tem que ter entendimento. Veja bem, quando os homens são escolhidos, eles sempre esperam em Jeová. Aleluia. Ele sabe que o diabo é o nosso adversário e anda ao nosso derredor e vai acabar com as coisas de Deus. Veja, Satanás não vai triunfar. Quem vai triunfar é Deus e aqueles que permanecem fiéis à sua palavra, à sua vontade perfeita. No verso 21, então Deus fez essa pergunta. Veja aqui, ele está mostrando o que aconteceu no céu e depois aconteceu aqui. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? Tem muita gente que tem medo de chegar até Deus, né? Porém, esse espírito das trevas, que era o diabo, se apresentou diante de Deus. O diabo tem mais confiança em Deus do que muita gente. Vocês têm confiança no Senhor? Amém. Vocês estão ainda na igreja? Amém. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, Deus disse, tu induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Então aquele espírito do erro veio e entrou nos 400 profetas a mando de Deus, porque Deus queria que ele fosse. Os 400 disseram, vai, que vai funcionar tudo. Só que não ia funcionar, Deus queria matar. Ia funcionar para Deus, Para Deus sim, porque Deus vai lá que eu vou acabar com você. Eu quero matar você. Você já superou os limites, agora eu vou acabar com você. Agora eu pergunto aqui, os 400 profetas eram mentirosos, irmão? Sim ou não? Não. Eles eram verdadeiros. Eles eram fiéis. Aleluia. Porém, eles não tinham toda a palavra de Deus para ter discernimento das coisas. E eles mentiram porque um espírito de mentira entrou neles. E esse espírito de mentira tomou controle das suas vidas, das suas mentes, né? E esse espírito começou a falar, então, uma mentira através deles, a mando de Deus. O espírito do erro, que fazia com que eles descrescem da verdade. Então veja que quando a pessoa, como nós lemos lá no começo, né? Quando uma pessoa não ama a verdade, pode ter certeza, irmão, rapidamente terá um espírito de mentira ali para induzir você. Então esses homens não eram mentirosos, mas um espírito de mentira tomou as suas vidas para eles mentirem. Eles não tinham discernimento do que estava governando eles. Aleluia. Quem estava agora governando eles? Por isso a Bíblia diz: provai os espíritos se são de Deus, porque nem todo espírito vem de Deus. Nós temos que provar, irmão. Eu tenho realmente o Espírito Santo, é um diabo em mim me induzindo? O que eu estou ouvindo é de Deus, é de um diabo? Aleluia. No verso 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então, por não crer na verdade, Deus põe então um espírito de mentira. E no, esse processo nunca mudou. Então, quando eles não creem na verdade, está ali, está claro. Você pode não entender a verdade, mas não diga nada contra a verdade. Porque você está rejeitando e logo vem um espírito na boca de algum pastor, de um ministro, logo quem quer que seja, e ele falará mentira ao povo, né? Nós vemos hoje quantas mentiras. Quantos já ouviram falar pessoas dizendo assim: o arrebatamento já aconteceu. Já ouviram isso? O rapto já sucedeu, irmão. Então, eles ficaram para a grande tribulação, né? Aleluia. Outros dizem assim: Deus nunca teve um filho primogênito. Eu canso de ouvir isso. Ele mentiu na Bíblia. Não tem mais sangue no altar. Não tem cordeiro, coisa nenhuma lá. Aleluia. Não se pode adorar a Deus em Cristo Jesus, seu filho, porque o filho não existe. Outros já dizem: estamos no milênio. E eu esses dias ainda acabei de ouvir um disse, me disse que eu era cego. Você não vê que nós já estamos nas bodas do cordeiro? Não. É que tu é cego. Nós já estamos na mesa aquela. Puxa vida, não consigo nem ver a mesa. Aleluia, louvado seja Deus. Só um degenerado, eu acho, né? Só tu vê a mesa, né? Tu tá vendo, eu tô vendo. Aleluia. Tem outros, irmão, que estão esperando o profeta retornar para concluir a obra de Deus, quando não foi ele que fez a obra. Ele foi o precursor daquele que estava fazendo e está fazendo a obra. Ora, vou esperar ele de volta porque ele não conseguiu fazer. Mas não é ele que faz a obra, é o que ele precursou que está fazendo. E aí entra a confusão. Quem ele precursou? Essa igreja devia saber quem ele precursou. Olha, ele talvez precursou o Luiz Henrique Stockmann. É isso que ele precursou? Quem ele precursou? Esse aí. Está bem grande. Eu botei bem grande para ninguém dizer: eu não vi. Está vendo aqui? Esse desceu. Esse não voltou. Já ele voltou de volta? Não, ele não voltou.
porque o mesmo Senhor descerá do céu, e ele desceu com alarido, e ele disse: eu precursei, e ele está aqui, meu ministério, ele já está aqui, como João Batista, está aqui ele. Quem João Batista precursou? Aquele que ele foi batizar? Ou aquele que desceu quando ele foi batizado? A mesma história sucede hoje. Então você vê tantas coisas antibíblicas. E Miqueias estava dizendo: todos os teus profetas têm se posicionado por um espírito de mentira. E diz que Zedequias, que era o chefe daqueles profetas, feriu o queixo de Miqueias e prenderam ele, né? Aleluia, dentro de um lugar lá. E o Acabe prendeu ele e disse: quando eu voltar, aí eu vou te matar, porque tu é um mentiroso.
Ele estava sabendo que os profetas deles mentiam. Sabia que os pastores deles eram uma cambada dizendo bobagem. Preferiu ouvir a verdade. Aí o profeta disse: igual a eles. Ele não concordou. Me diz a verdade. Ele disse a verdade. Diz: agora eu vou te prender. Tá? Porque os 400 agora estão certos. Veja, ele estava apoiando a mentira. Ele não ia dar marcha ré, dizer: agora eu vou demitir 400, eu vou sair da igreja. O que, que eles vão pensar? Que eu tenho uma gambada de pastor aí, tudo mentiroso. Não, bota um só na cadeia que é melhor. 400 estão mais certos. Embora ele sabendo que era mentira. Quantos sabem que estão ouvindo mentiras e asneira, mas de lá não saem? Não, eu vou apoiar, porque pensa bem, eu saí daí. Aleluia. E são adoradores, não os de Deus. Então ele disse: até que eu volte, rei. Até que eu volte. Essa foi a palavra do rei. Mas prevaleceu a palavra do Senhor. Ele foi morto, né? Passa os céus e a terra, mas a palavra vai prevalecer. O que eu quero mostrar para você, irmão: veja onde o espírito erro entra. Entra junto com a palavra ali. Eles tinham escrituras, como Caim tinha. Aleluia. E algo mal colocado, mal visto, e você é um adorador do diabo. Por isso precisamos do Espírito Santo para ter discernimento. Porque ele disse assim que enviaria o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos ensinaria toda a verdade. Nunca o Espírito Santo vai dizer: esse versículo aqui você combate com esse aqui. Se isso tem, já é o diabo. Eu tenho aqui uma mensagem aqui, ó, esse parágrafo arrebenta com aquele lá. Ah, que Espírito Santo é isso? Que é contra a própria palavra. Já é o espírito do erro. Caim fez isso. Tu vai com cordeiro, mas eu tenho escritura aqui, ó. Errado. Aleluia. Claro, tem escritura, mas não foi o que Deus disse para fazer. Ele disse que ele precisava, é pelo cordeiro que Deus ia receber a coisa. Aleluia. Se os outros não cumprem a palavra, irmão, eu não tenho nada a ver com os outros. Eu tenho que ver eu e Deus, a salvação individual. Se você é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se você é de Deus, você vai pelo menos examinar as escrituras e ver. Irmão, eu vou dizer sinceramente, eu lamento muito, fico triste com isso, de irmãos, que eu não posso nem dizer que são irmãos, porque Jesus disse: meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, a perfeita. Irmãos dizem: não, irmão ainda segue a Bíblia. Irmão, ah, como tu está atrasado. Mas a Bíblia me abusa. Não, não é mais. Isso aqui agora é um objeto de decoração para o museu. Foi bom no tempo que valia, agora não vale mais. Ora, se não é o próprio diabo, então eu não sei o que é diabo. Mas tem cara de gente, irmão, cara de pastor, tem até gravata assim bonito. Tem até programa no rádio e na TV. E dizendo que não é assim como está escrito aqui. Oh, quem será o diabo, hein? Quem será?
Você não vê que nós vimos agora a declaração do Papa esses dias aí? Ele disse claramente que a Bíblia mente. Ele disse essa história de Adão e Eva é mentira, ele disse. Não é o mesmo espírito que eu vejo em irmãos que se dizem na mensagem, é mentira. Não, só que ele é mais corajoso, ele disse, não é verdade. Adão e Eva nunca existiu. Ele foi pelo menos mais honesto. Está errado a Bíblia. Os outros ficam ali, não, porque tem que ter revelação, tem que ter visão, porque tem que ter. Mas na verdade eles estão dizendo, não é verdade a Bíblia. São igual à prostituta, não tem diferença, você tem que discernir o espírito da coisa. E o Papa nem tem cara de diabo. Tem uma cara de santo. Então nós vemos que eles lá tinham a palavra, eles tinham a mensagem, aleluia, porém tomaram a mensagem de uma maneira errada. Quando se você posiciona de uma maneira errada, por mais escritura que você tenha, é um espírito de mentira dirigindo em você, e dali a pouco você está denigrindo, dali a pouco você está difamando, dali a pouco você está mentindo, dizendo todo o mal contra essa pessoa, e você tem o Espírito Santo. Ora, você tem um diabo aí. Você já está dominado por um outro espírito. Porque o irmão Brana diz que o eleito não faz mal nem a eleito, nem a ninguém. Ele nem difama. Se a pessoa não concorda ou deixa de concordar, até ele não sai difamando. Eu quero ver, irmão, né, se isso, se a palavra de Deus é verdade. Eu creio que é verdade. Todo esse pessoal que difama, pelo menos a mim me difamaram, não é, a igreja também está incluída, dizendo que mentimos, falamos doutrinas diabólicas, falamos que existe dois deuses, e até teve um, alguém me falou que disse que nossos cultos são assim, 30 minutos para o pai e 30 minutos para o filho, dois deuses. Se essa gente ir no rapto, então até o diabo vai estar no céu. Então eu não quero ir. Eu prefiro ficar por aqui. E eu quero ver eles virem pedir perdão, pastor. Eu menti contra você. Que espírito é esse? É o mesmo de Caim, com vontade de matar e não sabe como. É o mesmo, irmão. Mesmo espírito católico, se ele puder matar, eles matam. Eles vão matar, a Bíblia diz que vão. E vai estar o grupo da mensagem matando junto com eles. O irmão Brando chega a dizer que nesse concílio de igrejas, que se dá depois do arrebatamento, nós lemos esses dias, mostrei para vocês aí. As pessoas estão primeiro esperando o concílio para depois ir no rapto. O irmão Brando, depois que a igreja é levada, essas igrejas se unem. E vai ter grupos da mensagem unidos. O irmão Brando chega a dizer que eles entrarão lá, dizendo assim, nós temos que fazer como Paulo. Se fazer de tolo, vamos entrar lá e vamos mostrar a mensagem, se fazer de louco lá, de tolo, e já perder o rapto, depois vai vir uma voz dizendo, olha, já cedeu. Porque eles têm o mesmo espírito, o mesmo intento, irmão, não importa o que diga, o espírito é o mesmo. Aleluia, nós vamos parar por aqui, né? Aleluia, louvado seja Deus. Você está sendo edificado com a palavra de Deus, irmão? A palavra é que te liberta, irmão. Jesus disse, examinai a escritura porque nelas encontrareis vida eterna. É a palavra que liberta, o conhecimento liberta você, porque tudo está preso aqui, no que você colocou aqui, né? O que lhe informaram ficou ali. E aquilo ali tem que ser vencido, tem que ser tirado, tem que ser abortado, para que você tenha a forma correta de pensar. Porque o Mombrando diz que o novo nascimento é tirar o que você já soube. Paulo teve que tirar o que sabia e colocar como esterco para aprender tudo de novo. Porque se ele deixasse alguma coisa, mas lá eu aprendi isso, lá não sei aonde aprendi aqui. Não, não aprendeu nada. Tira tudo fora e aprenda tudo de novo. Isso chama-se novo nascimento. não ter uma ideia denominacional, uma ideia de alguém, aleluia, mas ter a palavra original de Deus. E então o Espírito Santo vem e sela aquilo ali, ele te guia ali, ele te ensina, ele te mostra, ele clareia. Ou é o Espírito que nos ensina, irmão. Aleluia. Eu posso falar aqui com vocês o quanto quiser, mas se o Espírito Santo não chegar ali e te ensinar, olha, é assim, assim. Você está ouvindo, agora eu vou mostrar você pelas Escrituras. Oh, aleluia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Quantos ainda pode dizer graças a Deus? Aleluia. Vocês veem como a coisa é bem fininha, irmão? Mas, irmão, está aqui. O diabo também chegou a Jesus. Está escrito. Ah, glória, glória. O diabo tem razão, glória. Eu não pensei nada. É? Não é verdade. Mas o diabo também. E uma coisa que não tentará o Senhor teu Deus. Isso o diabo nunca ia lhe dizer. Ele pegou a escritura de uma forma para fazer Jesus tropeçar, errar. E se Jesus obedecesse o diabo, estava vencida a batalha do diabo. Porque não foi o pai que orientou a ele se atirar, foi o diabo. Mesmo com a escritura, mas era o diabo dizendo, não era Deus dizendo. Mas se fosse Deus dizendo, ó, meu filho, te atira aí para baixo, porque está escrito. Aí ele ia obedecer, mas quem disse isso não foi o pai dele, foi o diabo. Você ainda pode dizer graças a Deus? Aleluia. Inclinamos um pouco a cabeça e oramos. Nosso Deus e nosso Pai, como tomamos esse tema nessa manhã, Senhor, queremos te pedir que tu nos ajude a caminhar o caminho alto. Como diz a Escritura, o caminho que o imundo não pode passar, o incrédulo não pode andar. Ó, Senhor, nós queremos andar no alto caminho, o caminho, aleluia, o teu caminho, aquele caminho perfeito. E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Queremos andar nesse caminho, ó Pai. Queremos que tu envie o teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Ajuda esse povo, ajuda aqueles que estão conectados com nós a compreenderem, Senhor, que temos que estar ao Senhor crendo e confiando em toda a sua palavra e esperar sempre em Deus, aleluia. Ele é que nos mostra, ele nos clareia claramente, aleluia, ele nos dirá o que devemos fazer. Por isso, nessa manhã, Senhor, ajuda esse grupo de pessoas. Eu creio que eles estão aqui por um propósito. Eles vieram aqui para ouvir a tua palavra, ouvir o teu Espírito. E pela fé cremos que o teu Espírito falou hoje, Senhor. Ajuda cada irmão e cada irmã que eles possam ser ricamente abençoados, ungidos, renovados. Os cansados sejam renovados, os fracos sejam fortalecidos, Senhor. Se algum caído seja levantado, se algum pecador que ele seja salvo, se algum enfermo, Senhor, que ele seja curado pelo teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda tuas mãos e realiza a tua obra de uma maneira especial. Glorifica o teu nome, Senhor, e dá testemunho que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.